Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje, como havíamos revelado ontem, onde se falou sobre coragem neste programa, vamos ter Aurora Pinho. Ela é transexual e há muito que a queria trazer ao programa por várias razões. Uma das quais é que está a fazer uma campanha de crowdfunding, onde precisa, na verdade, já precisa menos. Precisou de 9 mil euros e agora precisa de 2.750 euros. Calma, sei que pode ser muito forte começar assim um programa, mas já irão perceber porque é que está cá a Aurora Pinho. Aurora, antes de tudo, obrigado por teres vindo.
Obrigada, eu.
Como é que podemos começar isto? Ainda há uma grande dúvida por parte das pessoas em saber exatamente o que é uma transexual ou um transexual. Como é que poderás fazer uma definição simples sobre o que é uma transexual e qual é a diferença entre um transexual e um travesti, porque há uma enorme diferença.
Sim, mas também há uns drags.
Sim, também podemos ir para isso. Hoje vamos dar uma aula sobre isto. Sim.
Não, para mim é assim, transexual é alguém que naturalmente nasceu com o órgão genital que não lhe pertence, portanto passa por uma transição ou não, pode reter esse órgão genital, não é? Mas acaba por passar por um tratamento hormonal durante X anos e tem acompanhamento médico, quer seja por um psicólogo, psiquiatra e sexólogo. Portanto, é todo um processo, digamos assim, de transição de identidade de género.
Explica-me. Desde a nascença, tu não te reconheces com o teu órgão sexual, é isso? Com a tua sexualidade. Tu lembras-te disso desde sempre?
Sim,
sempre assim foi. Mas a verdade é que tu tiveste namoradas, por exemplo.
Sim, tive uma namorada, sim.
Ok, por acaso eu conheço. Por acaso eu conheço a tua namorada, mas a tua ex-namorada. Mas como é que era nessa altura?
Era bastante confuso, não é? Porque no momento em que não estás no teu corpo, não consegues te amar a ti própria, como é que vais amar alguém, não é? Portanto, eu para mim, tipo, toda esta fase, digamos, da minha adolescência e por aí, os tempos de escola, digamos assim, eu nunca fui verdadeira comigo própria nem para com os outros. Eu nunca gostei de mulheres. No entanto, senti uma vontade de me envolver com esta mulher precisamente por ela ser mulher. Então o que fez-me apaixonar foi exatamente o corpo que ela tem e eu não tenho. Portanto, é um jogo um bocado doentio, digamos assim.
Mas agora tens... Eu tenho tantas perguntas, eu tenho tanta curiosidade.
Ótimo.
Espera. Como é que funciona todo este processo? Como é que é agora esta mudança hormonal? Eu sei que é um processo muito doloroso, não é?
Sim, é uma mudança física, não é? E mesmo mental.
Quanto tempo é que demora? Sei lá, os seios a crescerem, sei que as tuas ancas estão a alargar, não é? O que é que acontece no teu corpo?
Sim, isso difere.
O que é que está a acontecer? Ainda está a acontecer.
Sim, difere de pessoa para pessoa, não é? Há pessoas que, naturalmente, quando és mais nova, digamos assim, e começas este processo mais novo, não é? Que era, normalmente devia de ser aos 16, as mudanças são mais notórias. No meu caso, como comecei o processo mais tarde, as mudanças já não foram assim tão evidentes, mas sim, nasceu-me seios, não é? Os meus seios naturalmente foram crescendo, mesmo a minha pele mudou, o cabelo, a textura do cabelo muda, as unhas, tipo, todas essas pequenas coisas já sempre, grandes mudanças já aconteceram.
A tua voz mudou também?
A minha voz não mudou grande coisa, mas sim, normalmente também a voz muda, há uma alteração na voz e mesmo... A nível do rosto, a nível, não é, o tratamento hormonal interfere nesse sentido. Eu comecei, por exemplo, a ter mais bochechas, a minha estrutura da cara mudou completamente. Eu era muito mais oval, agora estou mais cheia, tipo, pronto. Vai preenchendo e vai evidenciando dessa forma.
Na
Mas
rua,
é espalhado pelo corpo inteiro, como é óbvio.
Na rua, como é que é a reação das pessoas?
Eu não sofro muito na rua porque eu tenho uma aparência privilegiada a nível estético. Eu naturalmente aparento, não é, alguém que é bastante feminino. Portanto, eu na rua só levo mesmo com piropos e com coisas do género, como qualquer mulher leva. Aqui em Portugal é bastante aceso, digamos assim.
Mas que não devia, não é? Agora
claro
já malei tudo. Mas espera. Tu dizes que tens essa sorte, então, e quem não tem essa sorte?
Pois, quem não tem essa sorte sente bastante essa violência, não é? Desde, por exemplo, essa palavra travesti é bastante frequente ser usada como insulto, mesmo violência física, não é? Não é só verbal, portanto, sim, é bastante. Eu vejo pelas minhas amigas que passam por coisas que eu naturalmente neste momento não passo. Não passo, mas já passei.
Há inclusivamente pessoas que desistem deste processo. Tamanha é a intensidade e a dor que sentem nesta mutação.
Eu própria tive que fazer uma interrupção porque não, é bastante invasivo. Porque no momento em que, pronto, há todas estas mudanças do corpo, mas eu acho que essas mudanças acabam por ser bastante, como é que eu ia dizer, confortáveis, não é? Porque começas a ver essa mudança realmente a acontecer. Agora, em relação mentalmente, é bastante invasivo, porque tu ficas super frágil. Eu chorava, eu lembro-me de chorar, vezes sem conta, de acordar a chorar, ainda nem tinha começado o dia, portanto, sim, é bastante complicado. Daí, termos que ser seguidas por alguém. E mesmo assim, não, muitas vezes não é suficiente.
Olha, deixa-me só recordar a todos que estamos a entrevistar Aurora Pinho, transexual, que basicamente está à espera de conseguir juntar 9 mil euros, agora menos, 2.750, para finalmente conseguir a operação que há tanto persegue e que basicamente, em definitivo, faz com que mude de sexo. É essa?
Sim, mesmo que se, é assim, isso não é. O facto de eu ser operada não significa que isso faz de mim mais ou menos mulher, não é? Porque há bastantes transexuais que não sentem-se confortáveis com o órgão genital, passam por todo este processo e termina no tratamento hormonal, não têm que ser submetidas a uma cirurgia.
Não é um. Não é obrigatório, não,
claro
é,
que não.
Não é absolutamente necessário.
Acho que isso tem a ver com a pessoa em si, não é? Tipo, com um órgão que realmente a pessoa se identifica. E no meu caso, claramente, isso sempre aconteceu. Por essa razão é que eu tenho mesmo que fazer esta cirurgia de CRS, de reorientação sexual, que neste caso em específico em Portugal custa em privado 9 mil euros para os portugueses, porque se for estrangeiro já pagas 14 mil.
Até uma vantagem.
Exato. E depois existe também o serviço público, mas aí pronto, convenhamos, o serviço público já é o que toda a gente sabe e é igual para toda a gente. É tempo indeterminado porque.
Há listas de espera imensas.
Sim, nem é só questões de lista de espera, é como aquilo é em Coimbra, o único hospital que existe é em Coimbra.
Há um único hospital para fazer.
Sim. Só há um, é o Hospital de Coimbra, não existe mais nenhum. Agora, existem hospitais cá em Lisboa, em qualquer país, tipo, que podem dar o tratamento hormonal, né? Em Porto, cá em Lisboa e outros sítios. Mas para a cirurgia em específico é só mesmo em Coimbra. E depois é isto, é tipo, como é público, tu estás sempre pendente da disponibilidade do hospital, não é? Portanto, imagina, tenho uma consulta em janeiro e depois passo a ter outra em outubro. E é, entretanto, em janeiro e em outubro, o que é que eu faço à minha vida, não é? Tipo, todo este processo.
Há um único médico também?
Em privado, sim.
Como é que é? Como é que ele
se chama? Dr. Décio Ferreira.
Dr. Décio Ferreira, vamos a isto, Dr. Décio. Olhem, deixem-me só
que
recordar.
É muito simpático.
Muito simpático. Esperemos que esteja a ouvir esta emissão. Esperemos que todos os ouvintes percebam porque é que trouxemos aqui a Aurora Pinho. De resto, temos que falar onde é que a Aurora Pinho nasceu e onde cresceu, que foi em Travanca, que é em Santa Maria da Feira, uma vila? Aldeia?
Sim, uma aldeia, vila, sim.
Para uma pequena localidade, como é que foi que tu
crescer lá, não é?
Sim, crescer e revelares que eras transexual.
É assim, crescer lá foi ótimo. Porque como não é cidade, tem a parte da natureza e portanto estou completamente ligado a outros elementos que naturalmente na cidade não acontece. Agora, em termos de informação, é óbvio que não há qualquer tipo de informação e as pessoas são bastante desinformadas nesse sentido, não é? Tipo, na maior parte não tem estudos e não tem, tipo, esse hábito de lidar com, digamos assim, com pessoas bastante diversificadas. Mas eu não senti que o meu problema fosse precisamente na aldeia. Eu acho que foi mais na escola até, porque eu não senti, por exemplo, violência no sítio onde cresci. Nunca fui maltratada, digamos assim. Pode-se, tipo, haver um olhar de repente, não é? Mais estranho, ou ficam tipo, quem é aquela, não é? Porque, pronto, estranham. Mas tirando isso, eu acho que foi bastante positivo. Depois, quando eu comecei todo este tratamento hormonal, entretanto, isto tudo saiu público, não é? Portanto, toda a minha aldeia começou a ver toda esta diferença, não é? Até o meu nome mudou. Neste momento eu acho que eles aceitaram super bem, portanto eu não tenho assim nada de mau ou negativo para apontar ao sítio onde eu cresci.
Na escola foi pior, é isso?
Sim, na escola, tipo, pronto, há bullying e, há... e eu sofri não só fisicamente como psicologicamente.
Olha, deixem-me só recordar a todos que estamos a entrevistar a Aurora Pinho. Há inclusive um documentário, já aí vamos. Mas agora, é importante recordarmos duas coisas. A primeira é que existe uma linha, a de sempre, do WhatsApp, onde podem e devem participar. É o 960386272. A segunda, ainda mais importante hoje, é que quem quiser ajudar a Aurora a conseguir esta operação que ela quer fazer, obviamente.
Que é em outubro. Só falta o dinheiro.
Ora bem, precisamos de 2.750 euros. Como é que as pessoas te podem ajudar?
Basta irem tipo, ao meu site, na cena do crowdfunding, está lá tipo, todos os passos, e é lá mesmo o meu IBAN. Portanto,
Ok, sim. Nós vamos também colocar o teu IBAN aqui na página oficial do Facebook da Provaral para que todos te possam ajudar. Eu estou convencido que.
E mesmo
que...
lá uma descrição bastante tipo, resumida de todo este processo, portanto, mesmo que as pessoas tenham interesse em saber, não é? Os termos técnicos e toda a história, acho que é fácil. Chegar lá e está lá tudo. Mesmo os apoiantes da minha causa. Alguns vídeos de amigos meus que fizeram.
E tu tens vários amigos. Um dos quais é comum é o Filipe Sambado, não é? Uma atriz. Aliás, duas atrizes. Quem são? Recorda-me os nomes. Portanto, é o Filipe Sambado. É quem? Eu agora perdi-me completamente.
Do quê? Fizeram os vídeos?
Sim. Não, que te deram o apoio.
São várias.
Eu por acaso havia aqui umas pessoas que. Peraí.
Cecília, Carlota, é isso mesmo. Jana.
A Carlota é a realizadora deste teu documentário. Já sei, era a Cecília Rodrigues e
Henriques.
Também.
Cecília
Henriques e o Manuel Moreira, exatamente. E o ator Manuel Moreira. Já agora, deixa-me colocar aqui um pouco do documentário, justamente da Carlota.
Corpo com osso. Passa a impressão de uma hermafrodita com impulso suicida que acredita em qualquer coisa pelo simples facto de que acreditar em alguma coisa é melhor do que não acreditar em nada. É um ser que chora. Chora compulsivamente como as sereias que vêm sempre à margem chorar. Passa parte do dia a dar murros na boca como se quisesse esconder o sorriso duro dos dentes através de muralhas de marfim. É viciada desde que tem memória, ou desde que a memória contém a informação de um mapa sádico masoquista a observar e comunicar quantas milhas ficam para trás e quantas milhas ainda faltam. Num dia apenas molhamos os pés e no outro dia, quase sem aviso, a água já nos chega ao pescoço.
Aí está, agora sim recordamos o WhatsApp da Provaral 960386272. Era bom, mas era que... Exato. A Provaral tem WhatsApp. WhatsApp da Provaral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp 960386. E entretanto já chegaram duas mensagens. Uma delas é esta mensagem.
Boa tarde a mim. Boa tarde à Provaral. Ora bem, a pergunta aqui que se impõe é: como é que nós estamos de justiça social quando, independentemente, eu não tenho nada a ver com as ideias de cada um faz o que bem entende da sua vida, mas eu, se tiver que comprar, e tive que comprar para os meus dois filhos vacinas para a meningite, elas não são comparticipadas pelo Estado. Mas há comparticipação das aeromonas para quem quer fazer essa transformação. Aliás, isso pelos bichos não é transformação nenhuma. A pessoa já nasceu mulher, não aceitou, foi o órgão que nasceu no corpo. Acho que é isso, não é? Mas qual é a ideia? O que é que acham de justiça social? Quando o Estado não comparticipa umas vacinas como as da meningite para crianças e há comparticipação das hormonas para o resto da vida uma pessoa queira fazer esse tipo de operações. Não tem nada a ver com isso, atenção. Completamente a marimbar. Um abraço a todos.
Bem, penso que serão duas coisas diferentes. Aurora, queres responder?
Eu, sinceramente, estou um bocado farta de responder este tipo de perguntas no momento em que começam a comparar uma coisa à outra quando não há comparação possível. É uma coisa que, de repente, alguém com cancro, não é? E, tipo, percebe? Acho que há que isolar os problemas. Ambos são um problema, não é? Portanto, há que ser atuado de igual forma. Agora, estar a fazer comparações, acho que não é por aí que se tem que ir.
Muito bem. Olha, deixa-me aqui colocar mais uma mensagem.
Boa tarde, Alvin, boa tarde para o Boral. Eu sigo a Aurora já há algum tempo, desde o tempo antigo, e tenho nada a dizer senão os meus mais sinceros parabéns pelo excelente trabalho artístico, pela maneira como se apresenta e pela maneira como está a mudar um pouco a mentalidade do país. Parabéns, Aurora, continua assim. Beijinhos.
Aurora, tens noção que tens um grande percurso à tua frente e uma grande luta também.
Sim.
Importante. Porquê que decidiste vir para Lisboa há quantos anos?
Há 2 anos e tal. Eu vim para Lisboa mesmo com... Precisava de passar todo este processo e preferia, digamos assim, de mudar de ares para deixar o meu passado, digamos assim, e também porque o acesso em Lisboa para mim era mais fácil, dado que a cirurgia é em Lisboa, portanto... Mas era mesmo esta coisa de começar uma vida nova.
A tua primeira performance foi no Lux em 2015?
Sim, ou 14, nem sei.
Como é que correu?
Sim, aquilo foi forte para mim. Eu lembro-me de ter terminado essa performance e chorava a berranho no backstage. Felizmente não estava sozinha, levei a Xana comigo. mas sim, foi bastante forte. Estava protegida, porque eu acho que o ambiente que eu estava inserida, que era no Mente, e tinha a ver com o Gender Trouble da Judith Butler, e ela própria tinha vindo cá, não sei o quê. Portanto, eu estava num ambiente bastante confortável. Mas pronto, eu vim do norte, digamos assim, de propósito para apresentar essa performance, e foi bastante recebida e foi bastante caloroso, digamos.
Olha, deixem-me só recordar a todos que ainda esta semana, na verdade já amanhã, recebemos aqui na Provaral uma das nossas maiores referências de sempre.
Marco Paulo, o artista.
Maravilhoso coração, maravilhoso.
Marco Paulo, a lenda.
Ninguém poderá mudar o mundo.
Marco Paulo, o homem.
É linda de blue jeans e blusão de cetim. Anitta.
Marco Paulo, finalmente. A entrevista.
E mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim.
Quarta-feira, 19 horas. Marco, na prova oral.
Dá-me.
Bem, Aurora, o que é que Marco Paulo significa para ti?
Absolutamente nada, não é?
Haveria alguma coisa que gostavas de lhe perguntar? Há uma pergunta
que
me parece...
Eu não estou muito a par do trabalho, confesso.
Não. Há uma pergunta que me parece obrigatória amanhã, quando tivermos finalmente o Marco Paulo. Tem sido uma luta intensa. Talvez tenha sido o convidado mais difícil de sempre de conseguirmos finalmente apanhar. E conseguimos apanhar o Marco Paulo. A verdade é que a pergunta que eu tenho que lhe fazer é uma fotografia enigmática, onde basicamente estão juntos todos os ícones dos anos 80 em Portugal. E há quem atribui essa imagem ao aniversário do afilhado de Marco Paulo. E tu estás a olhar para mim e não conheces essa foto, mas eu acho que há muitos ouvintes da Provaral que sabem qual é a foto que eu estou a pensar. E essa, bem, eu penso que essa só poderá ser a primeira pergunta para Marco Paulo amanhã, mas não é Marco Paulo o nosso convidado de hoje, é a Aurora Pinho, transexual, que está aqui a dar o corpo e a voz. Qual é a tua relação com o teu corpo atualmente?
Em que sentido?
Neste processo de transformação, como é que já o sentes?
Eu sempre senti, não é?
Sim, é. Mas ele não está em mutação?
Neste momento, como eu estou mesmo na fase final, já não. Okay. Neste momento eu estou mesmo preparada para ir para a maca. Já não vai haver grandes mudanças.
Okay.
Por isso é que sinto até que estou mais estável a nível mental. E mesmo físico, sinto outro tipo de força. Porque ficamos bastante vulneráveis desde que começamos o processo, pronto, até à sua fase final.
Olha, aqui alguém pergunta-te como é que é o processo da operação.
Olá Alvin, olá Aurora, boa tarde, restante auditório. Eu tinha aqui uma dúvida. Pronto, já sei que vão fazer uma operação, mas a minha dúvida é, ou seja, vão retirar o pênis e vão colocar uma vagina, mas de quê? Vão reconstruir? Vão... Estou a perceber como é que é esse processo. Ou alguém vai doar uma vagina? Como é que é o processo? Não consigo idealizar essa coisa. Um abraço.
Temos aqui a pessoa certa para te responder. Aurora, queres explicar o que é que vai acontecer?
Sim, é mesmo uma reconstrução, portanto é uma mutação, digamos assim. O órgão que já existe será modificado e alterado para dar vida a uma vagina, portanto não vai haver nenhuma transfusão de vaginas a decorrer nas salas. Seria muito divertido também, mas não é o caso. E no caso ao contrário, é muito mais complexo, porque de homem para mulher é muito mais fácil. Em 3 horas, digamos assim, de cirurgia está feito. Ao contrário é que é muito mais complicado, porque tem-se que ir buscar tecidos a outras partes do corpo e reconstruir, digamos assim, um pênis. A partir do ponto zero, que é a vagina, não é?
Já agora, há mais casos em que passas do sexo masculino para o feminino do que o contrário?
Não, eu acho que há sexo feminino para masculino, sim, é algo que há mais, sim. Okay. Salvo erro.
Será que há estatísticas sobre isso?
Sabes que isto é um grande tabu, portanto não parece haver grandes estatísticas sobre, e que essas estatísticas estejam certas, não é? Digamos assim.
Muito bem, já agora deixem-me ouvir aqui uma segunda parte do documentário da Aurora. Já agora, neste documentário importante, tu entretanto foste à Fátima Lopes. Como é que correu a tua participação na Fátima Lopes? Sei que foi emocionante, sei que choraste.
Sim, chorei, mas isso também é fácil no momento em que metem a minha família, não é? O barulho, a minha avó, porque para mim é das mulheres mais importantes da minha vida. E já não havia algum tempo para mim ver a minha avó de 81 anos de repente a falar, não é, na televisão, ou a fazer uma espécie de vídeo, digamos assim, de mensagem. Foi bastante, nunca estava à espera, nem preparada para.
Sim.
Portanto, sim, apanhou-me de surpresa aí. E depois eu também sou uma pessoa bastante emocional, portanto, eu para meter a chorar é muito fácil, na verdade.
Pronto, vou tentar daqui a pouco meter-te a chorar. Então, mas espera, como é que foi a reação da tua família?
A minha família, pronto, já sabia a maior parte, não é?
Sei que estás muito bem com o teu irmão, não é?
Sim,
que adoras.
Meu príncipe, sim.
É o homem da tua vida?
É, sem dúvida. E mesmo o meu pai, eu neste momento tenho uma relação bastante próxima com o meu pai em comparação à relação que nós tínhamos anteriormente, antes de eu começar todo este processo. E a minha mãe também, tipo, somos bastante chegadas, portanto eu posso dizer que este núcleo, esta base, digamos assim, a minha avó, o meu pai, o meu irmão e a minha mãe, é tudo para mim, portanto.
Isto é, no fundo, eles sempre souberam, é isso?
Eu acho que sim. A minha mãe sempre desconfiou, porque desconfiou que se passava alguma coisa. Não sabia exatamente o que era isto, porque eu lembro-me aos 8 anos ter uma conversa com a minha mãe e dizer que estou num corpo errado, e que sou uma menina, que não sou nada disto. Só que a minha mãe achou aquilo estranho e achou que era uma forma de eu agradar, por exemplo, o meu pai, que sempre quis ter uma filha. Pronto, então a coisa não se deu, mas sim, tipo, neste momento apoio-me a 100%.
Então, finalmente teve uma filha.
Sim, e não é só isso. Eu também era uma pessoa muito fechada. Eu não falava com ninguém, nem sequer com amigos mais próximos, quanto mais com a minha família. Portanto, isto é uma questão que foi apanhada basicamente toda a gente de surpresa no momento em que eu tornei público e senti-me apta para começar todo este processo.
Aí está. O documentário também ajuda a algumas pessoas perceberem o que vai no corpo e na mente da nossa convidada de hoje, Aurora Pinho.
Obrigada, vai maquilhar. A única coisa que eu não vou dizer é a peruca.
Tu estás,
mas? Ah, puta, mas aí tipo. Eu ficava melhor só Aurora Pinho, mas eu não posso tirar, anular o nome do meu pai. Este é o caderno. Quando descobri que tinha doença do Crohn, estes foi os desenhos que eu fui desenvolvendo quando comecei o processo. Este é o caderno, tipo, do processo. Achas que estou parecida com o Flávio?
Não.
Mas eu sou o Flávio. Vamos. Ah, em breve.
Ora está, as pessoas ouviram aqui um palavrão, ouviram a palavra peruca, ouviram também o nome Flávio.
Meu nome biológico.
É o teu nome biológico. Foi fácil mudar de nome?
É assim, agora é mais fácil mudar. Na altura que eu mudei não foi propriamente fácil. Não. Tive que pagar e além disso tive que juntar uma série de relatórios para, pronto, para darem-me essa aprovação, digamos assim, judicial.
Espera. Quanto é que se paga para mudar de nome?
200 euros.
Acho que é a primeira vez que faço esta pergunta a alguém. Acho que nunca tinha estado perante alguém que tinha mudado de nome. Portanto, estamos...
Eu paguei 200 euros.
200 euros para...
Para mudar de nome.
Para mudar de nome. Já agora, quando te propões a fazer uma operação destas, que vais fazer em outubro, ouvintes, ajudem a nossa convidada, eu vou ajudar também. É uma série enorme de perguntas. Quantas perguntas é que são?
Como assim?
É um questionário imenso de várias perguntas que...
que me fazem como diagnóstico. Não sei. Epá, 300 e tais, não tenho noção.
300 e tais perguntas?
Sim, é mesmo muita pergunta. E depois repetem-se, é uma espécie de questionário. Basicamente, nós somos testadas dessa forma. Há um questionário, nós respondemos sim ou não. E elas vão repetindo mais para a frente para ver se nós respondemos eventualmente a mesma coisa. I don't know.
Já agora, algumas perguntas, como seria de esperar, começam a surgir. Aí está, uma ouvinte aqui a deixar uma.
Olá para o Oral, olá a todos. Eu já ouço o vosso programa há algum tempo, mas é a primeira vez que participo. Porque acho que efetivamente é um tema muito interessante e que eu gostava de ver uma questão aqui esclarecida. Ao longo do vosso discurso, aqui da vossa conversa, ouvimos falar muito da palavra transexual. No entanto, eu gostava de ver esta questão esclarecida, ou seja, qual a diferença entre um transexual e um transgénero? Daquilo que eu tenho conhecimento, precisamos de começar pela diferença entre sexo e género. Ou seja, sexo é a parte anatómica da coisa, ou seja, eu nasci no sexo feminino, tenho um órgão genital feminino, todas as feições anatómicas femininas, etc. E género é a interpretação social que é dada ao sexo, ou seja, as mulheres usarem saia, cabelo comprido, maquilhagem, terem feições muito mais delicadas, os homens serem mais robustos, mais fortes, etc. No entanto, eu não sei se é isto, se não é, e eu ouvi sempre falar aqui na vossa conversa em transexual. Portanto, um transgénero, ou melhor, um transexual é sempre um transgénero, ou há aqui uma outra definição que eu não conheça? Muito obrigada.
Vamos a isto, Aurora.
Sim, um transgénero é um transgender, portanto, é um transexual. Não é?
Estava à espera de uma resposta mais longa. É isso? Está respondido?
Eu não estou a perceber muito bem, tipo, o que é que há para perceber, não é?
Já agora, uma pergunta. Uma
basicamente
pergunta...
é... Sim, sim. Vou tentar resumir, não é? É alguém, não é, que neste momento tipo, tem que ter outro tipo de atribuição a nível do sexo que lhe foi atribuído na nascença. Portanto, é essa mudança. No meu caso, foi-me atribuído masculino. Eu não sou masculino, eu sempre fui feminina. Portanto, passei por todo este processo, não é? Transitei para o sexo feminino.
Ok. Uma pergunta que acho que vai na mente de todos, que é: será que pode haver arrependimento?
Boa noite para o Boral, boa noite Alvin, boa noite Aurora. Ia só fazer uma pergunta à Aurora. Se não tem receio de se arrepender após a cirurgia que irá decorrer em outubro?
Quando tiver, sei lá, numa fila daquelas no Alive para ir à casa de banho, não é? Quer dizer, ah! O que é que foi acontecer? Não!
Como se isso já não acontecesse.
Espera, esta é uma pergunta que faz até algum sentido, porque às vezes há casos em que há pessoas que se arrependem, não é verdade?
Sim.
Eu já li sobre isso.
Deduzo que sim. Aliás, eu por acaso só tenho consciência de um caso que acabou por passar duas vezes, não é, pelo processo. Portanto, mudou para feminino e depois sentiu vontade de mudar para masculino.
Aconteceu em Portugal?
Não. Não foi em Portugal. Mas depois eu também percebi todos os issues que houve para ele, neste caso, transitar outra vez para masculino, sendo que tinha transitado para feminino. Agora, em relação a mim, não há nada para eu me arrepender, porque eu sonho com isto desde criança. Portanto, eu tenho plena consciência que sempre quis ter uma vagina e que sempre fui mulher, mas nunca tive força suficiente para enfrentar esta sociedade, nem todas as pessoas que me rodeavam. Este é que era o grave problema social. E pronto.
Deixem-me dizer que todas as pessoas transgénero estão convidadas para a festa do ano.
As revistas do Social que se preparem. A verdadeira festa do verão está a chegar. O local escolhido é a lendária discoteca Kiss em Albufeira, que, como se sabe, está sempre ao mais alto nível. As grandes figuras do Jet Set do programa, também os apresentadores, os ouvintes mais emblemáticos, uma outra figura conhecida que vamos arranjar numa festa a fazer lembrar os bons velhos tempos de Berlusconi.
Eu penso bunga party.
Festa de verão da Provaral. Sábado, dia 27 de julho, na Discoteca Kiss. Ao mais alto nível.
Ora aí está, a Discoteca Kiss. A Discoteca Kiss, diz-te alguma coisa? Alguma vez lá foste? Onde é que eram as tuas férias de verão? Na tua infância, na tua adolescência? Onde é que ias normalmente?
Ah, eu fugia para o meio da natureza.
A natureza era a tua cena. Mas sim. A natureza onde? A norte?
Sim, no norte, acima de tudo.
Olha, uma outra mensagem que recebemos aqui, um elogio para ti, não sei agora o resto, mas já agora para as pessoas que nos estão a ouvir e que estão a pensar em irem, obviamente, à festa do ano na Discoteca Kiss. Saibam que vou estar eu e o Tiago Ribeiro, que faz programa antes da Prova Oral. Basicamente vão estar a passar música e é isso, vai ser a festa da Prova Oral. E vamos conviver e beber uns copos. Temos aqui uma mensagem.
Olá, Prova Oral, queria dizer que não conhecia aqui a nossa convidada e realmente tive curiosidade em fui ver e é um naco de mulher. Não era nada essa ideia que eu tinha. Não sei, quando começaram a entrevista a falar, achei mesmo muito, muito bonita, muito feminina, muito andrógina. Se calhar não era isso que ela queria que eu dissesse, mas foi o que eu achei, mas
é um bocado,
muito bonita. E só queria deixar uma nota de humor para aligerar também um bocadinho a conversa, que estou a gostar bastante. Eu não sei se a nossa convidada conhece uma película espanhola, uma comédia muito engraçada, do Ramón de Salazar, que se chama 20 centímetros, que é sobre uma senhora transexual que trabalha nas ruas e que é narcoléptica. Portanto, ela está com os clientes em plena Madrid, em pleno deserto, e do nada adormece. É muito gira. Ela é muito orgulho, tem muito orgulho no seu corpo, porque, tal como a nossa convidada falou, ela não optou por não operar. E sugiro que, e até o Alvin, que é um bom apreciador de cinema, que vejam este filme, 20 centímetros, há em português, 20 centímetros, e é o meu cunho pessoal, só para aligeirar aqui e deixar um bocadinho.
Muito bem.
Muito obrigada.
Fica aqui a recomendação da nossa ouvinte. Já agora, há aqui um outro ouvinte que deixa uma pergunta sobre é uma questão profissional.
Olá, boa tarde, Alvim. Boa tarde, convidada Aurora. A minha pergunta vai no sentido da questão profissional das transexuais femininas. Ou seja, há transexuais femininas que optem por uma profissão comum ou está tudo mais ligado, no fim de contas, ao meio artístico, às performances, etc.?
Aí está. É uma boa questão, porque não é assim tão fácil muitas das vezes conseguir emprego, não é?
Sim, e para nós transexuais ainda é mais complicado. Eu lembro perfeitamente no início, quando eu comecei toda esta transição, ainda não tinha mudado o meu nome. Pronto, eu também já tive sempre esta fisionomia feminina e andrógina. Então, tipo, eu não tinha trabalho, não conseguia arranjar um trabalho normal, digamos assim, portanto, fora do meio artístico. E não conseguia também arranjar casa. Portanto, sim, é bastante preocupante. Por isso é que se calhar as transexuais não conseguem ter uma profissão, digamos, normal.
Também não conseguias arranjar casa porquê?
Porque não me arrendavam um quarto precisamente por eu ser trans. Não sei explicar isso, não é? Mas isto é a realidade de nós todos. E no meu caso eu tenho uma plataforma de trabalho, portanto acabo por ser privilegiada nesse sentido. E depois também, cá está, nós acabamos todas cair no mercado de prostituição, precisamente porque ninguém nos dá nenhum tipo de oportunidade, porque ninguém quer saber de nós e porque nos deixam, tipo, na rua.
Olha, já agora, ainda não falamos sobre a tua carreira. Tens um tema novo que tem este curioso título, chama-se Break Your Dick. Queres falar um pouco sobre isto? Tu dizes que é uma canção muito pessoal.
Sim, é bastante pessoal, porque para mim tem vários sentidos. Esta música foi construída em diferentes partes de, pronto, da minha vida. E uma, portanto, tem vários sentidos. Há uma componente bastante sexual, porque há uma frase até na letra que, se reparem, diz "Break your dick inside of me". Depois também é mesmo isto de partir o pau. Portanto, está explícito todo esse sentido de partir realmente o pau.
É possível, sabes que é possível. Não é mito, um dos elementos dos Modern Talking partiu a pila.
Ah, eu sei que é possível.
Não, há pessoas que pensam que nós estamos a brincar. É possível.
Eu sei que é possível. Eu já me relacionei com um homem com uma pila partida. Portanto,
verdade.
Partiu. Exatamente. É claro que é possível. Ah, estavas a dizer isso, mas achavas que era mentira.
Peraí, nunca... Não, eu conheço este. Há várias notícias sobre este elemento dos lendários Modern Talking que partiu a pila. Não há outra forma de o dizer.
De descrever,
não é? Não sabia que havia também casa aqui em Portugal. Pois claro, deve haver casa, claro, em todo o mundo, não é?
Sim, há pessoas que o fazem até no ato sexual e acaba por acontecer.
Mas espera lá, depois não podes colocar gesso para recuperar. Como é que se faz, não é? Tu partes e
depois
fica...
recuperar? Sim. Não faço ideia. Mas nem sei se é possível, mas deve ser.
Não sabes se é possível?
Claro, se eu consigo reconstruir uma vagina, também deve ser possível reconstruir um pênis que gera pênis.
Tem que ser possível. Já agora, deixa-me dizer, para as pessoas que hoje não têm assim nada de especial para fazer, ou rapidamente querem ver assim um programa muito fixe na televisão. Pois bem, eu posso vos dizer que este é um dos melhores episódios da nossa temporada na RTP1. A Prova Oral hoje, não percam por nada, a partir das 10h30 da noite.
Esta semana na Prova Oral,
o povo teve que apertar o cinto e o pescoço, e a dívida aumentou. Eu acho que não valeu a pena.
Tino de Rãs e Ruefa.
Espero que seja mais sensível a todos e possamos também aqui criar novamente um boom.
Fernando Alvim, Jana Alves e Catarina Moura apresentam Prova Oral, terça-feira, às 10h30 da noite, na RTP1.
Atenção, hoje experimentamos muitas coisas no programa, na nossa versão televisiva. Coisas que eventualmente passarão a ser, frequentes. Estamos a experimentar novas cenas. Estamos a fazer história na televisão, não em Portugal, mas sim lá fora. Vai ser lá fora que nos vão dar o nosso devido valor, para depois termos valor cá dentro.
Vejam,
vejam o programa hoje e percebam o quanto à frente nós fomos, sobretudo no que diz respeito aos oráculos. Foi aí que nós fomos à frente. Nós fomos muito à frente, fomos futuristas, mas o futuro vai dar-nos razão. Já agora, ainda não vimos nada da tua música, portanto, vamos ouvir uma mensagem que nos chegou e depois ouvimos um pouco de Break Your Dick, que é o teu novo...
É o meu novo single.
O teu novo
single. Primeiro, na verdade. É o primeiro single.
Então ficamos primeiro aqui com uma mensagem.
Aurora, és linda, és uma diva, uma mulher com um M gigantesco e um exemplo enorme de força e coragem para tanta, tanta gente. Um grande, grande abraço com respeito imenso.
Ora está, vamos dedicar a próxima música é esta ouvinte. Chama-se Break Your Dick e é para ti. Não é para ser levada à letra. Está, chama-se Break Your Dick, é o single novo e o primeiro também de Aurora Pinho, nossa convidada. Algumas mensagens que chegam através do nosso Facebook. Patrícia Rodrigues diz: Aurora é linda, muita força nesse processo. O Pedro Moleiro diz: Olá, Aurora, antes de mais, parabéns pela tua coragem ao dares a cara pelos transexuais. Não achas que, curiosamente, há uma maior aceitação no meio rural do que numa grande urbe? Tenho ideia que, apesar da desconfiança natural, um caso como a Gisberta era menos provável em Travanca do que no Porto. Como foi o processo de mudança de género e nome no BI? Eu penso que já terás explicado, mas agora podes responder a esta. Se achas que pode haver uma maior aceitação no meio rural do que numa grande urbe?
Eu acho que isso depende de vários fatores que não dá para prever, não é? No meu caso em específico, sim, foi mais fácil, mas não quer dizer que noutra aldeia tivesse sido mais fácil, não é?
Aqui o Dado EMF diz: sejam todos felizes, um abraço para todos aí na prova oral. O Alberto Nunes: Ó, ainda não explicaste o porquê da presença dessa entrevistada, embora já tenhas dito várias vezes que ias explicar. Bem, um dos motivos é justamente mudar mentalidades e esperemos mudar a tua também, Alberto Nunes. Sara Didelê diz: Aurora, força, és linda, uma mulher com M gigantesco, uma força da natureza e um exemplo de coragem. Abraço apertado, cheio de carinho e um respeito profundo. O Duarte Cruz, VM Custódio, diz: podem meter a Dana International amanhã? Estou a amar tudo. Quem é a Dana International?
É uma transexual que ganhou a Eurovisão.
Ah, é? Olha, desconhecia. Xana Novaes diz que está a amar tudo. Linda, a minha irmã. Fernando Grilo diz: pelo contrário do feriado de Carnaval de Salvador, do Mundo em Branco e Preto, de Justiça, do Bom Jesus, dos... Não percebi nada. Isto deve ser assim uma... existem pessoas que fizeram esta operação e depois se arrependeram? Cá está, é uma pergunta muito, muito, muito recorrente. Já tiveste dúvidas ao longo deste processo? Não. Tiveste dúvidas?
Nunca.
Belinha Paixão diz: nesse campo sou... Ah, não, não é Belinha Paixão. O Teixeira José diz: nesse campo sou retrógrado. Ao que as pessoas chegaram? Não aceitar o seu corpo. Já viste? Ao que chegaste. Belinha Paixão diz: muito bonita e com um ar muito, muito feminino. Já agora, deixem-me só dizer que temos aqui mais uma mensagem que nos fala de uma série da Netflix.
Aurora, estou a ouvir-te na prova oral. Parabéns por estares aí.
Nós precisamos de pessoas assim, com coragem, para quebrar tabus. Eu tenho assistido a uma série no Netflix que é o Tales of the City, que é uma reposição e aborda a transexualidade, aborda uma data de temas, mas e é muito fresco, é muito bom. Parabéns, força! Nós precisamos de pessoas como tu.
Já agora, uma outra mensagem. Curiosamente, muitas mulheres participarem.
Olá, tudo bem? Meu nome é Marcela, eu sou transexual. Queria dizer que foi muito legal vocês terem abordado esse tema hoje. Nós temos que ter muita visibilidade hoje em dia e sermos respeitados cada vez mais. Um beijo.
Olha, já agora uma pergunta. Vocês transexuais têm, sei lá, têm uma associação, reúnem-se com frequência, falam?
Eu reúno-me com as minhas amigas, sim. Mas não tenho nenhum tipo de associação para já.
Ok, já agora, sem nenhuma associação, mas convidado confirmado para esta semana. Pois bem, saibam que vamos ter aqui na Prova Oral aquele que tem o restaurante mais caro do mundo.
Tem duas estrelas Michelin e luta pela terceira.
Te mereces esa estrella haciendo lo que haces.
Tem dois restaurantes em Espanha, La Terraza del Casino en Madrid e Subemotion em Ibiza.
Cada uma de las platos le damos una experiencia sensorial.
Um deles, em média, paga-se 1.900 euros por refeição.
Es un restaurante donde jugamos con las emociones y donde es un restaurante único en el mundo que no existe actualmente nada igual.
Perdeu 50 kilos em 2 anos e dedica-se desde aí ao triatlo.
Me calcei unas patillas y empecé a hacer deporte.
Paco Roncero, o chefe do restaurante mais caro do mundo.
Lo más importante de un plato que es el sabor.
É o convidado da Prova Oral, esta quinta-feira na Antena 3.
Aí está, Paco Roncero, que é chefe, tem duas estrelas Michelin e tem um restaurante, aliás, na verdade tem dois. Tem um que é, como a própria promoção indica, que é o Casino de Madrid, e tem o outro em Ibiza, onde aí sim o preço médio da emenda é de 1.900 euros. E nós estivemos com Paco Roncero. Quisemos perceber porque é que uma refeição pode chegar a este valor. Já agora, uma pergunta. O que é que tu gostas de fazer? Sei que gostas muito de montanhas russas. É verdade, confirmas esta obsessão por montanhas russas.
Verdade.
Qual é a melhor montanha russa onde já andaste?
Isla Mágica, I guess. Yeah.
Sim. Tens algum objetivo em ir a alguma montanha russa que ainda não experimentaste e que ouviste?
Ai, várias.
Qual é a montanha russa mais, sei lá, mais
maior
desafiadora? Sim. Isto é, nunca tens medo, é isso?
Não. Acho que tenho mais medo de andar na rua do que propriamente uma montanha russa. Acho que é bastante mais problemática andar na rua.
Sim.
Porque ali, pelo menos já sei para o que é que vou.
Já agora, o que é que fazes mais para além da tua vida artística? E de que forma é que a tua vida tem mudado com tudo isto?
Sei lá, o que é que eu faço mais? Eu gosto, porque acho que está sempre ligado às artes, na verdade. Eu gosto de pintar, gosto de escrever.
Escreves...
Gosto também de fotografia, gosto eu própria de fotografar coisas.
Alguma vez pensaste em lançar um livro que contasse a tua história?
Já pensei, mas acho que neste momento não. Talvez mais tarde.
Olha, propositadamente deixei para o final um tema que é mais pesado, mas que é algo que recorrentemente se ouve falar neste universo transexual. A ideia do suicídio. Há muitas pessoas que se tentam suicidar, o teu caso, inclusivamente.
Mais que uma vez, tentei.
Porquê que isso acontece, Aurora?
Eu acho que é por não sermos compreendidas, por não sermos ouvidas, por não haver qualquer tipo de informação ou ajuda. Não é? Nós, de repente, nascemos como qualquer ser. Sentimos toda esta brutalidade de estar num corpo que não é nosso, que não nos pertence. Não é? Sentimos completamente alienadas de toda esta sociedade. E é muito complicado. No momento em que tu começas a ir para a escola, não é? começas a conviver com outras crianças, começas a conviver com várias educações, inclusive a dos teus pais. Eu acho que isto mete-nos sempre entre a espada e a parede, por muito que nós não queiramos. Ou fugimos e pronto, entramos na desgraça do mundo preto, digamos assim, à noite, Ou então enfrentamos, e enfrentar tudo isto, quem é que está preparado, não é? Ou tem força para enfrentar todos estes abutres e não abutres?
Olha, uma mensagem que entretanto recebemos de alguém que diz ser tua irmã.
Olá, minha irmã. Olá, Alvin.
Olá.
Estamos a mandar uma mensagem, primeiro para dar um grande beijo à minha irmãzinha do
coração.
Que ela fica linda, que é das mulheres mais incríveis que eu conheço, que faz tudo por toda a gente, e ela sabe. E eu tenho muitas saudades dela. Portanto, ela sabe quem está a falar, não é verdade? E a Nunu também lhe manda um beijo grande. Manda-nos um beijinho à tia. Quer mandar um beijinho à tia? Manda, manda um beijinho à tia. Um ovos? Um ovos? Pronto, meu amor, queria só te dizer que és uma mulher cheia de força, que temos muita história, e é a história que rege os mais fortes. Portanto, um beijo para os dois, está tudo incrível, e nunca te esqueças, eu adoro-te e estou sempre aqui para ti. Beijo grande.
Beijinho. Muito bem, não vamos identificar quem é esta pessoa, mas, isto é, não vamos dizer o nome, acho que ambos sabemos quem,
claro que
é, quem é a pessoa. Bem, esta pessoa que diz ser a tua irmã foi, na verdade, tua namorada.
Já foi várias coisas, foi a minha melhor amiga, como é que, passou como, para a namorada.
Como é que ela própria acompanhou todo este processo, não é? Ela era tua namorada.
Uhum.
E de repente tu dizes que bem, não deve
vou
ter sido
começar todo o processo, não é?
Sim, vais começar todo este processo. Como é que foi? Como é que... Bem, ela parece-me...
Não, eu acho que ela sempre foi resolvida. E acima de tudo está-se a cagar. Percebes? Se sou um homem, sou uma mulher, isso não lhe interessa. O que interessa é tipo a minha essência. É uma pessoa que conheceu de perto, bastante de perto. Provavelmente é a pessoa que conhece melhor do que qualquer outra pessoa. E foi assim que deu-se este clique. Ela estava sozinha, eu estava sozinha. Sozinhas no sentido de estarmos alienadas desta sociedade. Não nos identificávamos com as pessoas. E de repente houve ali um bom qualquer no momento em que nos juntamos. E depois da amizade surgiu um amor, um particular amor. Portanto, não é um amor como qualquer outro, não é? Tipo, foi uma coisa muito particular entre nós. Acho que é muito difícil nós colocarmos nas palavras até o que é que eu senti ou o que é que ela sentiu. Mas foi uma procura, tipo, e um crescimento e uma evolução. E depois eu sinto mesmo que nós temos uma relação super saudável. Nós já passamos por tudo, passamos as piores fases juntas. E neste momento estamos só as duas a desfrutar.
Passaram as piores, mas também passaram as melhores, não?
Sim, quando eu digo as piores é no sentido da sociedade, a carga pesada que a sociedade nos colocou, tanto a mim como a ela. Não estou a dizer entre nós as duas, não é os nossos conflitos. Estou a dizer mesmo a nível externo. E acabamos por desconectar, e esta força, em vez de teres que levar com uma, levas com duas, portanto é outro tipo de força.
Já agora, uma outra pergunta que nos chega através de um ouvinte que nos deixa uma pergunta filosófica.
Olá, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte: se a convidada nunca tivesse visto um transexual na vida, quereria ela ainda ser transexual? Obrigado.
Pergunta muito filosófica.
Então. Claro que sim, eu algum dia ia ver uma criança com, tipo, saber toda esta informação sobre transexuais quando era criança, ou tinha 3 ou 8 anos. Claro que esta questão surgiu precisamente porque é uma necessidade urgente que nós sentimos, e não sabemos para onde é que nos há de virar, ou com quem falar, ou o que é que há de ser feito.
Aurora, não te parece que há ainda muita falta de informação?
Claro que sim, há mesmo muita falta de informação. Tanto é que há pessoas a perguntar-me o que é um transexual e um transgénero. E depois é assim, eu também até tenho medo de colocar outras categorias aqui, estás a ver, outros padrões.
Porque vai aumentar a confusão, é isso?
Vai aumentar a confusão, no momento em que eu estou a falar de mim, que vou ser operada. Portanto, digamos que é a recepção mais positiva, entre aspas, na sociedade. Como é que eu vou falar do gender fluid ou do gender queer, ou sabes? Tipo, no momento em que não percebem isto, é no momento em que começar a meter os não binários e trazer toda a nossa comunidade. Assim,
tu vais tipo, às escolas falar sobre isto?
É uma coisa que eu já coloquei na mesa, mas nunca aconteceu. Mas gostava muito de o fazer, porque precisamente gostava que o tivessem feito comigo no momento em que andei na escola.
Olha, já agora, para as pessoas que querem acompanhar o teu percurso profissional e não só, bem, podem ir por onde? Pelo Instagram?
Sim, é o mesmo, basta escrever no Google, tipo, metem Aurora Pinha, aparece logo o meu site, o Cargo Collective, e aí está toda a informação do meu trabalho, inclusive a plataforma crowdfunding da campanha, portanto acho que aí é o site mais eficaz para terem acesso a todo tipo de trabalho que eu faço.
Já agora, o que é que vais fazer mais em breve?
Em termos de apresentações?
Não direi de apresentações, olha, de trabalho, vais... sei lá, vais fazer mais algum documentário?
Sim, estou a fazer um novo documentário que sairá em outubro pelo Pedro Rei. Portanto, tirar agora uma figura masculina, a perspectiva de uma figura masculina, sendo que a outra foi a Carlota, outro documentário.
De novo sobre ti?
Sim, é sobre mim, mas ambos são fases diferentes.
Desculpa, a Belinha Paixão aqui a dizer: ir às escolas, as associações de pais até iam ao ar. Será que isso ia acontecer? Não sei.
Acho que, segundo uma notícia que eu li há pouco tempo, acho que isto será proibido nas escolas. Portanto, os pais fiquem descansadinhos que nós transexuais somos proibidos de ir às escolas.
Já agora, outra mensagem do Paulo Coutinho diz: respeito o tamanho do mundo, o que mais importa é o que está dentro do coração. Força para continuar esta luta do dia a dia. Aurora, espero que tenhas gostado de ter vindo a este programa. Espero que este programa tenha sido útil também para informar as pessoas sobre o que é isto de ser transexual.
É uma coisa que eu gostava de dizer, é mesmo pesquisem, pessoal, pesquisem. Hoje em dia é super fácil ir à internet e ter acesso a tudo. Portanto, come on, se têm assim tanto interesse, não precisam fazer perguntas, basta tipo informarem-se.
Olha, espero que encares esta mensagem de um ouvinte que nos envia aqui pelo Facebook. Esta mensagem diz: és linda, Aurora, realmente ficarás melhor sem pila.
Jesus Christ.
É o que ele diz. Olha, temos que ir embora. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Amanhã não percam por nada a prova oral, que vai ser com Marco Paulo. Marco Paulo será o nosso convidado. Já hoje, a partir das 10h30, não percam Tino de Rãs, mas também Ruefa e ainda um convidado, uma convidada surpresa, estarão a partir das 10h30 na RTP1, na nossa versão televisiva. Estamos então de volta amanhã com Marco Paulo. Obrigado, Aurora. Já a seguir.
Obrigada. Um beijinho a todos.
Pedro Costa, na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.